Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 6 anos, toda semana, eu ligo para um convidado diferente para a gente bater um papo, falar da vida e principalmente para a gente ouvir histórias que este convidado tenha vivido e escolhido para contar para a gente aqui no podcast, ou então histórias da vida como um todo, como por exemplo hoje vou ligar para o Príncipe Vidani, um cara que já participou aqui do Eu Tava Lá em algumas outras ocasiões, tem uma história memorável aqui que é a do Ricardo Nervoso. O Ricardo Tá Nervoso é o título do episódio, é uma história que foi pro livro do podcast e tal, vou falar disso daqui a pouco quando eu ligar pro Vidani, mas primeiro quero lembrar que este é o primeiro episódio do Eu Tava Lá em 2024, você aí que achou que este podcast nunca mais voltaria, tivemos um recesso aí de final de ano e agora já tô gravando episódios aí pra temporada que se inicia, sexta temporada do Eu Tava Lá, se minhas contas não falham. O Eu Tava Lá começou em 2018 e acho que já estamos na sexta temporada, sei lá, bastante coisa aconteceu de lá pra cá. Nesse programa com certeza vamos falar muito sobre coisa de velho, porque o Vidani é um cara que eu conheço há muito mais de 10 anos e que faz podcast também há muito tempo, então a gente vai ter bastante papo aí pra atualizar desde a última participação dele aqui no podcast e também outras coisas pra falar, porque agora o Vidani é também um nerdcaster, né? O Vidani tá trabalhando lá com a galera do Jovem Nerd fazendo o Mal Acompanhado e vários programas próprios, fez o Vai Te Catar e participa de diversos episódios do Nerdcast também de temas interessantes, então vamos falar dessas novidades aí na vida do Vidani, depois de lembrar que este podcast é um oferecimento da Alura. Em 2024, a Alura também tá com Eu Tava Lá, e nesse comecinho de ano, até o dia 21 de janeiro, tá rolando o período de inscrição para a imersão front-end da Alura. A imersão front-end da Alura é uma oportunidade para quem quer consolidar conhecimentos essenciais e fundamentais em HTML, CSS, conhecer frameworks e criar projetos. A Alura é uma plataforma excelente, eu sempre falei disso, sou aluno da Alura desde 2019, eu acho, ou 2018, e tem uma matrícula lá, uma assinatura, onde eu de tempos em tempos entro para fazer algum curso e quando eu vejo, tô fazendo outros, porque um curso acaba linkando no outro e todos os conhecimentos que a Alura adiciona ali à sua vida também podem ser adicionados ao seu currículo, para você provar aí para o mercado que você é um profissional diferenciado que estudou na melhor escola de tecnologia online do Brasil e de graça você tem a oportunidade de conhecer essa metodologia e ver como a Alura é eficiente para depois, quem sabe, se tornar um aluno de fato. É só acessar o site eutava.lá/Alura que você vai fazer a sua inscrição gratuita até o dia 21 de janeiro. Se você acessar esse link depois do dia 21 de janeiro, você vai ser redirecionado para a página de desconto do Eu Tava Lá para se matricular na Alura e fazer os cursos regulares que também valem muito a pena, beleza? eutava.lá/Alura, acessa aí e agora sim, vamos ligar para o Vidani e ouvir que histórias ele tem para contar para a gente. Alô, Príncipe Vidani, boa noite.
Boa noite, Brian. Alegria sempre falar com você, hein?
Pô, que bom, cara. Tu ainda usa Príncipe Vidani? Usa, né?
Uso.
Correto.
Eu abandonei o John V. Jones ao longo do caminho, né?
É verdade. É que tu era um cara de muitos nomes artísticos, né?
Tipo demônio, né? Que nem o capeta. Tem vários nomes também.
Vários nomes, várias possibilidades. Mas verdade. E, cara, faz muito tempo que tu não aparece por aqui. Esse podcast já recebeu vossa ilustre presença algumas vezes. Eu chuto com umas 3 ou 2, certamente. A primeira foi a do Ricardo Nervoso, que é um episódio, sei lá, memorável, posso dizer, porque
é um dos
ele...
clássicos, pelo menos pra mim ele é clássico, não sei pra Eu Tava Lá, mas pra mim, pô, tem muita gente que me conheceu por causa dessa história também, cara, é foda.
Caraca, muito louco. Não, e ele é um episódio memorável pra história do podcast, principalmente porque é uma história que tá no livro do podcast, né, que foi aí um projeto que aconteceu e que poucas pessoas têm a mídia física, né, o livro de papel. Tem acho que 500 edições assim, que foram vendidas todas. Eu tenho umas 3 ou 4 em casa, assim. Mas é um negócio que marcou aí época no podcast e só tem histórias incríveis porque eu tive que selecionar 30 e no começo eu queria ter 50. E aí eu falei, não, vamos fazer 50. Aí a gente chegou a escrever 50 ou quase 50 e aí a gente viu que não dava porque ia ficar muito grande. E aí mesmo com as 30, o livro chegou a ter 500 páginas. E aí eu fiz todo um trabalho de polir o livro ali, podar as histórias que dava pra diminuir. E aí acabou ficando com 300 e tanto, que é ótimo, eu gostei muito do resultado final, assim. Mas depois tu voltou, e eu lembro que foi tua última participação, na pandemia. Porque eu lembro que tu contou muitas histórias sobre relacionamento na pandemia. Que era tipo encontro de Tinder na pandemia, né? Teu relacionamento que perdurou e vive até hoje. Muito feliz, não é isso?
Pois é, pô, não. Meu date de Tinder no meio da pandemia está morando comigo em Araraquara. É uma loucura, né?
Mas, tem como ser mais bem sucedido que isso, né? Não tem.
Porra, eu acho difícil, exato.
Eu lembro de uma história muito breve, talvez eu já tenha até contado aqui, mas no meu primeiro emprego, eu trabalhava com um cara que era meio nerdão de novas tecnologias, assim, rede social e tal, ele sempre entrava. E aí um dia apareceu uma rede social pra ele, cara, num spam do e-mail, pra tu ver como o cara era dedicado. Chegou um spam no e-mail e ele leu e falou, olha só, acho que eu vou me cadastrar. E aí se cadastrou e essa rede social era o Badoo. Tu lembra?
Caraca!
Tu conheceu o Badoo? Não sei se ele existe ainda, talvez exista. Ele era um dos primeiros, cara, assim, de relacionamento.
Quem usou muito o Badoo foi Doug Lira.
Doug, né, Lira, pelada, olha, né, aí,
claro. Usou muito o Badoo, foi beta tester do Badoo, segundo ele, né?
Caraca, maravilhoso. Então, e aí, cara, eu nunca esqueço desse dia. Eu cheguei, tipo, 7h30, 8 horas da manhã, aí eu e ele na sala, o resto da galera chegava um pouco mais tarde, aí ele ligou o computador, viu o spam do Badoo, Baixou, ele se cadastrou, porque na época não baixava nada. Tu entrava no navegador ali no Internet Explorer, fazia o cadastro e já era. Então ele fez o cadastro, entrou, e aí eu falei, vou descer pra pegar um filtro, porque sabe, tá ligado aqueles galão de 20 litros d'água?
Sei.
Eu falei, vou descer pra pegar um, porque tinha acabado na noite anterior, sei lá, e não tinha. E aí ele falou, ah, vou me cadastrar aqui nessa rede social, faz o teu também. Eu falei, não, te cadastra aí, que se for legal, depois eu entro. E aí, cara, no tempo de eu descer pra pegar o galão e voltar, ele já tava conversando com uma mulher. E aí, e aí essa mulher era uma brasileira que morava em Amsterdã e, sem exagero nenhum, um mês depois ele tava morando com ela em Amsterdã.
Caralho! Olha, tem ele quem foi... diga que esse cara é emocionado. Mas...
eu sou, cara, eu tenho certeza que foi pelo menos um mês depois, porque eu lembro de um parênteses, um apêndice dessa história, que foi ele tirando todos os sisos pra aproveitar o plano de saúde da empresa, pra poder viajar e depois ele ia perder o plano de saúde e não ia poder tirar. Então ele falou, não, eu tenho que tirar o siso, eu vou resolver isso antes e aí depois eu vou. E aí ele foi, cara, e nunca mais eu ouvi falar. Então eu suponho, quero acreditar que ele tá até hoje em Amsterdã, muito feliz por causa de um encontro do spam do Badoo.
Isso é uma história de sucesso também, pô. O cara mudou de país. O cara conheceu outro país.
Conheceu outro
morou país. Morou fora. Pô, tirou um siso, ou seja, só vantagem.
Tirou 4 sisos e viajou. Deve ter sido uma catástrofe, né? Porque o siso, ele é uma operação que, mesmo quando dá certo, é muito dolorosa, né? E aí muito, dizem que não é.
A operação é chata, né?
Putz. Dizem que não é recomendado tirar mais de um de uma vez. E também que não é muito bom pegar avião logo em seguida, né? Então o cara pegou um voo pra Europa, deve ter
sofrido. O que eu não posso fazer? Vou fazer tudo de uma vez, é isso.
Exato, tudo de uma vez. Mas eu quero acreditar que o relacionamento pelo menos deu certo, como o teu tá dando aí. Cara, tu contou muita história de coisa de pandemia e tal, isso me faz ter a certeza de que esse episódio foi em 2021, porque em 2022 os assuntos já eram outros, né? Já tava todo mundo vacinado e tal.
Sim, sim. Não, e foi 2021, certeza, porque eu tinha acabado de começar o meu relacionamento.
Ah, olha aí.
E foi em 2021 mesmo, sim. Foi janeiro de 2021. Inclusive, no dia que nós estamos gravando aqui, na semana que vai sair esse programa, acho, né? Esse programa sai dia 15?
Esse programa sai dia 15 de janeiro.
É isso, dia 17 agora a gente completa 3 anos junto aí.
Pô, que oficialmente. Beleza. Que bonito. Bom. Parabéns. E, cara, tua vida mudou muito de lá pra cá, né? Não só no relacionamento. A gente gravou um episódio do teu podcast, que nem existia na época, na verdade, há um mês atrás não existia. Isso. Então, a gente falou bastante coisa, assim, das antigas, que eu quero retomar um pouco aqui daqui a pouco. Mas queria que tu desse uma breve resumida aí do que aconteceu na vida de Príncipe Vidani de 2021 pra cá, assim.
Cara, eu até, quando acabou de rolar Ano Novo, né, e no Réveillon eu fiz o post lá de Réveillon tradicional que todo mundo faz, e eu falei que 2023 foi o ano que o meu traço de personalidade principal foi ter sido demitido.
Caraca!
E, cara, isso foi a principal mudança que eu vivi nesses tempos pra cá.
Tu já tinha sido demitido, não?
Nunca, né, eu tava na mesma empresa desde que eu comecei a trabalhar, eu sou formado em ciência da computação, então eu tava trabalhando com TI desde 2014 oficialmente, 2013...
Tá.
Em estágio e tal, e 14 já em empresa fixo.
Entendi.
E a partir daí, cara, eu fiquei 9 anos, pô, eu galguei o caminho padrão, né, da vida, assim, eu fui fazer, trabalhei como desenvolvedor, Depois eu fui virar gerente e tava super feliz. Cara, meu trabalho era um trabalho super legal, pô. Não tinha nada pra reclamar do meu trabalho.
Tu só nunca abriu o Spam do Badu, senão tu podia estar em Amsterdã agora.
Exato, teve esse detalhe também. Mas com o tempo, cara, eu no final de 2022 minha vida mudou 100%, mano. Eu tava trabalhando ainda na empresa de TI. E aí, pô, o Jovem Nerd convidou pra fazer o Vai Te Catar, né? Que foi o programa da Copa do Jovem Nerd. Isso, cara,
muito legal. Acho
que a parada que mais mudou a minha vida foi o Vai Te Catar ter existido, simplesmente porque se não fosse o Vai Te Catar, a minha carreira não teria mudado da forma como mudou. Enfim, talvez eu estivesse ainda trabalhando com TI. Depois que eu fui demitido, teria procurado outro trabalho.
Tu teria sido demitido da mesma maneira, mas tu não teria um plano B tão consolidado, né?
Isso, não. Talvez eu não tivesse nem a vontade de trabalhar. Porque, cara, isso é uma parada que eu falo pra geral, assim. Você me conhece, a gente falou disso recentemente, no programa que a gente gravou, que ainda não nem foi publicado, que deve ir ao ar na outra semana. Mas, cara, chegou um momento que eu trabalhei tanto tempo com internet e isso nunca foi minha fonte de renda principal, que eu esqueci que isso era uma possibilidade. Eu simplesmente era um sonho que eu não tinha mais, entendeu? Eu falei, entendi. Cara, já era.
Pode crer.
Não vai ser meu trampo. Isso aqui vai ser meu hobby, que vai me dar uma graninha, vai, sei lá, ajudar a pagar meu aluguel, isso, aquilo. Vai ajudar minha renda a manter sempre segura, né?
Sim.
Mas, pô, não vai ser o meu trabalho principal, não tem jeito. E com o Jovem Nerd, porra, acabou que quando eu fui demitido, porque isso rolou, né, em dezembro, foi a Copa do Mundo e tal, acabou.
Sim.
Acabou o Vai Te Catar, o Jovem Nerd ficou super feliz com o resultado e tal. Não só o Jovem Nerd em si, no CPF, né? Não só o Alexandre, nem só a empresa.
O grupo Jovem Nerd.
Isso, inclusive o grupo Magalu, né? Que agora
legal.
O Jovem Nerd é o grupo Magalu.
É verdade.
Então, cara, eu lembro de, na época da Copa, eu fui na festa da firma, né? Eu tinha duas firmas naquela época, inclusive. Fui na festa do Magalu,
dando
empregado em outra empresa.
Pode crer.
E aí eu lembro que o Fred Trajano, cara, falou da gente na festa de fim de ano, falando, cara, pô, esse projeto é um projeto inovador assim que a gente precisa e tal. Elogiou pra caramba o Vai Te Catar.
Foda.
E aí a gente continuou o Vai Te Catar, mudando de futebol pra fofoca e abriu o Mal Acompanhado lá.
Muito bom, muito bom. É, o Mal Acompanhado nasce disso, né? É verdade.
É, nasce daí. E aí, pô, minha parceria com o Malfátio, que, porra, ele já era do Pelado há muitos anos, já era muito amigo meu.
É verdade, eu conheci o Mal pelo Pelado. Eu participei do Pelado alguma vez lá, meados de 2016, talvez. E aí, eu lembro que foi quando eu comecei a seguir ele no Instagram, assim, e acompanhar o que ele fazia.
Pois é, cara. Não, Mal é meu amigo de longuíssima data. Tanto que na hora que surgiu a oportunidade de a gente fazer, né, deles fazerem algo de futebol no Jovem Nerd, ele falou, cara, tem um amigo meu que já faz exatamente isso há sei lá quantos anos e...
É verdade.
Bora chamar o cara. Ele que me botou no rolo, né, enfim, sou muito grato, inclusive, por isso. Porque depois de... Eu fui demitido no fim de março, né? E aí,
tá, março de 2023.
Mal Acompanhado tava no auge.
Sim.
2023, isso. E aí, mano, o Mal Acompanhado tava no auge da correria, porque na época do BBB passado, a gente fazia 3 programas por semana.
Sim.
Então, cara, a gente fazia programas toda, acho que segunda, terça e quarta, se eu não me engano.
E vocês editam ainda? Quem que edita?
Então, o Vai Te Catar era eu que editava, né?
Eu lembro.
E quando a gente fechou o Mal Acompanhado, virou o Doug Bezerra, que é nosso camarada,
tá,
também amigo de longa data, que já editava lá do Bunker, lá pro Jovem Nerd também.
Ah, não sabia.
E eu falei, cara, o Doug Bezerra tem o Frango Fino também, que é o podcast dele lá, que, enfim, que eu sempre fui muito fã do podcast dele.
Legal.
E eu sei que o Doug tem um senso de humor muito parecido com o meu, cara. Aí eu falei, pô, pra assumir a edição... E eu não assumi a edição do Mal Acompanhado, inclusive, porque eu tinha o trampo, né? O CLT,
sim, a princípio. Sim. É impossível fazer todas as coisas, né? A gente tem que delegar algumas.
É, e cara, foi, assim, uma parada que eu aprendi com o Pelado, que até hoje eu não consegui delegar. Mano, se eu desde também cedo não delegar, eu nunca vou delegar. Vai virar um bagulho que vai virar uma tortura pra mim.
Entendi. Sou eu com os meus vídeos, meus short vídeos, né? Eu edito todos e eu não consigo imaginar como fazer... pra passar pra alguém, porque o processo de criação precisa mudar, né? Eu hoje, eu sento duas vezes por mês, cada vez que eu sento na mesa ali pra gravar, eu gravo 6 vídeos. Então eu sento ali com 6 produtos, gravo o take de cima ali, a câmera zenital de todos eles, depois eu boto a câmera na frente, faço a abertura e como cada um dos bagulhos, anotando o que eu achei. E aí eu só escrevo o roteiro de verdade quando eu monto o projeto no Premiere. Então, se eu for delegar pra alguém, eu vou ter que mudar o momento em que eu escrevo o roteiro. Porque se eu sentar, montar o projeto no Premiere, escrever o roteiro, gravar a locução, o vídeo tá pronto. Eu não preciso passar pra alguém.
É isso.
Né? Então, às vezes, é isso que tu falou. Se tu não passar no começo, tu nunca aprende uma forma de terceirizar. E aí acaba ficando meio inviável de mudar mesmo depois.
É, e o nosso processo criativo, ele é muito individual, né? Acho que de todo mundo. Assim,
todo
é
mundo.
Muito funciona claro. Pra você. Então é isso mesmo que você falou, cara. A gente não consegue passar pra alguém o processo criativo. A gente passa o trabalho. Tipo, cara,
é.
Aqui tá o bruto, aqui tá o resultado que eu quero.
Exato.
Cara, isso foi maneiro de aprender a fazer, porque na época que a gente foi fazer o Vai Te Catar, antes de editar o primeiro episódio, quando a gente tava modulando o projeto, cara, eu fui atrás de montar a identidade do Vai Te Catar, a identidade sonora que eu tô falando.
Sim.
Cara, que trilha que eu vou usar de fundo, qual o ritmo que eu quero fazer. Eu sempre fui muito fã de fazer vinheta e o meu trabalho no Vai Te Catar ficou conhecido por isso, porque
é uma coisa
que
a gente
levou como acompanhado também.
Uhum.
Que é uma parada que, cara, eu sempre fiz no Pelada também e tal. E eu, é minha pira, tipo, tá, é meio que
sim,
um bagulho de assinatura vez. Autoral mesmo, de falar, pô, quando o cara ouvir, ele vai sentir que fui eu que fiz esse bagulho e que claro, é meu.
Massa.
E aí, pô, quando eu fui fazer com o Bezerra, eu falei, mano, eu vou continuar, né? Tipo, chefiando a edição. Então você vai ser o braço que vai editar, vai ter total liberdade criativa, mas eu vou te passar o direcionamento de identidade de um acompanhado.
Claro.
Então eu fui bolar também, cara. Eu tenho uma pasta hoje no Drive com o Bezerra que eu vou adicionando coisa lá, tipo, as pastas têm nome de moods que eu quero pro programa. Então, mano, no momento mais sério usa essas músicas aqui, no momento engraçado você usa essas, enfim. Porque
entendi.
Eu acho que, cara, isso faz... É uma parada que eu acho que faz muita parte de você transformar um programa em algo reconhecível, mesmo que a distância. Então,
sim.
Se o cara der play meio sem querer no mal acompanhado, não só pela nossa voz ele vai saber que é o programa, ele vai entendi. Sentir.
Porque tem uma identidade, programa. Né? Não só uma identidade sonora, como tu falou, do programa, mas uma identidade das pessoas que estão ali, né? De quem faz o programa acontecer.
É isso aí. É isso aí.
Muito louco, muito bom.
E aí, pô, acho que essa foi a principal mudança, porque quando eu fui demitido no final de março e eu tinha o mal acompanhado, ali eu comecei a me questionar, falando, epa, peraí, por que eu vou sair mandando currículo que nem um maluco?
Sim.
Sendo que eu já tenho um trabalho. Tipo, tudo bem, eu não tenho mais um emprego, mas um trabalho eu tenho. Meu trabalho tá aqui.
Sim, sim.
É, eu tô trabalhando com os caras que eu sempre admirei, que, mano, o Jovem Nerd, porra, pra gente que faz podcast há muito tempo, porra. Eles são os caras, né?
Sim.
Até tem um amigo meu, Dudu Salles, lá, que fazia o Papo de Gordo lá atrás. Você vai lembrar do Papo de Gordo?
Lembro, lógico que eu lembro. Encontrei ele, inclusive, em estúdios de podcast. Na época em que a galera começou a pensar que pra profissionalizar podcast tinha que começar a gravar o áudio em empresas, assim, estúdios mesmo e tal. É. Depois se percebeu que não era bem isso. Mas eu cheguei pois a encontrar com ele pessoalmente, apesar de que eu acho que ele não deve saber quem eu sou. Mas eu lembro dele da época do blog, inclusive, do podcast e de encontrar nos corredores, assim.
Pois é. Não, o Dudu virou pra mim e falou assim, cara, eu lembro que ele me resumiu de uma forma muito maneira. Quando saiu o Vai Te Catar, ele falou, cara, você... Tá ligado que pra gente que faz podcast é meio que como se você estivesse na Globo, né?
Exatamente.
Falei, pô, mas essa é a melhor definição que eu jamais encontrei as palavras, porque pra gente, mano, é a Globo mesmo. Falei,
lógico.
Cara, o Jovem Nerd era a Globo, cara. De...
E ainda pô, é.
Quando eu cresci fazendo o programa, era o sonho de qualquer pessoa trampar com os caras, gravar um Nerdcast, né? Então,
exato. Não, e os não só em números de visualizações, né, de plays, no caso do podcast, mas em... trajetória, né, em tempo de publicações, assim, o programa existe há, sei lá, 15 anos, quanto tempo que o Nerdcast
foi? Não, cara, começou o Nerdcast em 2006.
É, impressionante.
Então, pô, são 17 anos indo pra 18 agora.
Então, aí vai pra um lado da conversa que a gente falou um pouco lá no teu programa, no... como que chama mesmo? Dentro da Minha Cabeça, é isso?
Dentro da Minha Cabeça, exato. Exato.
Que eu participei lá, não sei se já tá no ar, depois as pessoas podem procurar, mas uma coisa que a gente falou bastante lá é do tempo que a gente se conhece, porque pessoalmente a gente se encontrou muito tempo depois, mas a gente chegou a fazer podcast junto lá pra 2010.
Por aí, mano.
Por aí, né?
Acho que foi isso.
Então é tipo uns 14 anos.
Por aí, é isso mesmo. Deve ser, a gente não, nem eu nem você vão saber exatidão.
Não.
Mas com certeza, cara, acho que a primeira vez que a gente se falou foi num Skype aleatório de noite trocando ideia com a galera, porque era uma coisa muito comum, né?
Sim, dessa época, muito comum. E nessa época o Jovem Nerd já era antigo. O programa já, tipo, cara, a galera que tava fazendo podcast em 2010 já tava fazendo no formato do Nerdcast, muitas vezes até sem saber. Porque eu não sei se eu já te contei isso, mas quando eu comecei a participar do Noobcast, que era o podcast que eu fui convidado pra falar do meu blog, e aí bombou um pouco lá o episódio, eu postei no meu blog e tal, eu tinha uma audiênciazinha interessada, assim, nas coisas que eu fazia, e aí um dos integrantes do podcast saiu e eles falaram, pô, o Brian participou aqui, foi legal, vamos chamar ele pra ser fixo. E aí eu entrei, e cara, eu nunca tinha ouvido nenhum podcast na minha vida, só tinha participado. E aí aquele formato de, ah, começa o programa, cada um fala uma frase, se apresenta, aí faz leitura de e-mail, aí acaba o e-mail, entra no tema do programa, e aí total. No final, sei lá o quê. E cara, isso era a estrutura do Nerdcast. E eu não sabia. Eu fazia isso sem saber. Quando o Noobcast acabou, quando a gente parou de gravar e tal, eu falei, pô, que merda, né? Gostava de fazer e tal, vou procurar algum pra escutar. E aí o primeiro que eu fui ouvir foi o Nerdcast. Eu falei, caraca, esses caras imitando a gente, fazendo igualzinho a gente fazia. Aí eu mandei pra um dos caras assim, falei, porra, isso aqui, eles, não, a gente que imitava eles já há anos. Eu, porra, não sabia. E aí tinha tipo 200 episódios do Nerdcast pra ouvir, assim. E aí que eu comecei a escutar. Então também já faz aí uns 14 anos que eu ouço Nerdcast. Hoje em dia eu dou umas puladas, porque eles postam no feed lá várias coisas, né? Inclusive programas que tem tua participação lá. E eu gosto de ouvir as coisas de acordo com os temas que me interessam no título. Então acaba que hoje, como tem muita opção, eu vou filtrando ali. Ah, esse aqui falou de um assunto que me interessa, eu quero ouvir. E aí eu acabo ouvindo, tipo, esses dias até tu me chamou aí pra ir gravar lá o teu programa. E eu tava ouvindo uma participação tua num programa que foi ao ar em novembro, sei lá. E aí eu fico escutando, assim. Mas é isso. E, cara, nessa época rolava o que tu falou depois ali de sonhar em ser criador de conteúdo, né? De, porra, quero fazer isso na minha vida, quero largar minha CLT. E depois de um tempo tu vê que as coisas podem coexistir, inclusive tu ter uma CLT ou prestar serviço de criação de conteúdo para outras empresas e pessoas, né?
Sim, não, total. Não, é um pensamento, cara, que assim, na época que a gente começou a fazer coisa pela internet também, Brian, acho que ninguém, em lugar nenhum, tinha a intenção
de ganhar dinheiro.
Fazer disso o seu trabalho. Ganhar dinheiro todo mundo queria. É. Mas a gente achava que ia ser uns trocados além do trampo. Tipo, mano, isso aqui nunca vai ser meu trampo. Isso aqui é... A gente menosprezava, né, produção de conteúdo. Total.
Tu lembra da primeira publicidade que tu fez?
A primeira, cara?
Eu lembro a minha.
Puta, mano. Difícil, hein?
A minha foi Netmovies no Noobcast. Netmovies era um serviço, se bobear, do UOL, ou do BOL, sei lá. Era um bagulho brasileiro que era uma plataforma de aluguel de filme. Então tu entrava no site, tinha um catálogo, tipo uma Netflix, assim, só que aí tu selecionava o filme que tu queria ver e o motoboy ia levar na tua casa, um DVD.
Cara, isso eu lembro, como a Netmovies funcionava, eu lembro da Netmovies e como ela funcionava, mas caraca,
mano... A gente fez, foi R$200 pra dividir entre cinco pessoas.
Cara, eu acho que a primeira, nossa, eu não vou nem lembrar qual que foi a empresa, cara, mas eu lembro que o primeiro patrocínio do Pelada, que acho que foi o meu primeiro patrocínio também, já foi em... É que, agora que eu tô lembrando, teve mais coisa, né? Porque eu comecei, de fato, com um Rebosteio, né? E aí, lá no YouTube. E aí, a gente fez coisas pro YouTube e uma outra publi dentro de
Rebosteio. E o Rebosteio era assim, gigante, né?
Não, é grande até hoje. O canal Cachorro Saiyajin, né? O canal...
O Cachorro Saiyajin. Rebosteio ainda existe? Porque o Rebosteio era um quadro, né?
O Rebosteio foi o programa que a gente estreou lá. Aí hoje é o nome do canal, mas...
Ah, tá.
Era o programa, o Rebosteio em si não existe mais...
Entendi.
Pelo menos, né? O Xande nunca mais fez, não tem mais feito. Ele fez muita coisa depois de Rebosteio. Ele fez o Homem Spider-Man, o Renato lá, né?
Ah, eu lembro, né?
Ele fez muita parada depois de Rebosteio, mas acho que o Rebosteio em si, pelo que eu lembro, nunca mais.
Que era muito bom, pra quem tá ouvindo e não faz ideia. O Rebosteio era tipo sketches, assim. Tu lembra quanto tempo de duração que tinha os episódios?
2 minutos de duração. 2 minutos.
Cara. Isso é impressionante, né, cara?
Cara, e é um lance de você ter, assim, no YouTube brasileiro, acho que o Rebosteio foi o primeiro canal de animação. Assim, sem pretensão de pioneirismo nenhuma da minha parte, eu acho que eu cravo que foi o primeiro.
Que é antes de muitas coisas que bombaram nesse segmento, não de animação, mas de sketch mesmo. O próprio Porta dos Fundos é muito depois, né?
Sim, o Porta, o próprio... É que o Rebosteio, ele era muito esquema frango-robô, né?
É mesmo.
Então eram várias animações eram num pequenas, programa só.
Sim, eram várias. Exatamente. Eram skets. Várias animações, várias sketches, meio Monty Python, assim, talvez, porque o Monty Python tinha um programa que tinha várias sketches também, que era o Flying Circus. E o Porta dos Fundos, acho que o Anões em Chamas tinha alguma coisa assim também. Ou o Porta começa assim, né? Tipo, um vídeo de 10 minutos com 5 sketches. Meio Saturday Night Live, acho que é a melhor referência. Que é um programa longo com vários pequenos quadros. E aí, qual que era a grande genialidade do Rebosteio pra mim como espectador? Era que ele pegava a pauta dos youtubers. Então tinha lá o Felipe Neto, tinha a galera que a gente via no YouTube e que os programas de TV não davam moral, né? Então era legal tu ver um lado ali de um submundo ao qual tu pertencia e tu ver que tinha uma galera dando risada também.
Sim, não, a gente sacaneava dentro de Rebosteio a internet brasileira da época, né? Então tem bastante sketch, referência de anime, referência de futebol e por aí vai.
Claro, claro.
Mas, cara, as sketches mais memoráveis, elas são de coisa da época. Não só de YouTube, mas de, cara, de Globo, né?
Claro.
Tinha um sketch horrível que a gente zoava, o Fantástico, cara, que assim, horrível de pesada, né? Mas ela era maravilhosa. Pô, era um negócio muito legal de fazer, cara. Era um negócio muito livre pra gente. E, cara, numa época também da internet que... Cara, a gente até usou essa frase lá no, dentro da minha cabeça também, né? Que era uma internet ao mesmo tempo que era mais leve, era mais irresponsável.
Completamente, mas isso aí é até pouco tempo atrás, né? Eu lembro da época que eu tava no Não Salvo, cara, a gente postava no blog uns bagulho que hoje em dia é inadmissível, assim. Umas coisas muito pesadas que eu não tenho nem coragem de dar exemplo.
Cara, fizeram episódio com o Gilberto Barros, bicho, que assim, é um bagulho extremamente problematizável, não por culpa de vocês, né?
Não, lógico, mas o Gilberto Barros falava coisas que pra gente era só um velho maluco, e depois de uns anos tinha um monte de velho maluco com uma puta voz no Brasil, assim.
Exato, cara!
Né? Que era tipo, ah, deixa o velho falar aí que é só engraçado, depois a gente descobriu que eles reuniram... Uma galera maluca também. Mas, cara, eu nunca esqueço de uma frase do Gilberto Barros que foi: o Brasil está perdendo as fronteiras. Porque ele tinha viajado e aí ele tinha ido, sei lá, pro Uruguai. E aí, na volta, ele falou: não, espera aí, a entrada tá mais longe do que a saída. Tipo, ele saiu. Eu não sei, não faz sentido essa frase. Mas, tipo, ele achou que tinham empurrado a bandeira, tipo o episódio do Chapolin. Tá ligado aquele episódio do Chapolin que eles ficam com um ônibus? É tipo um episódio daqueles de como é que chama? De arqueólogo. Que o Chapolin vai com os arqueólogos lá e tal. E aí eles estão, tipo, numa floresta e um ônibus atola. E aí o episódio todo eles tentando desatolar porque eles têm que sair da fronteira, tem que cruzar a fronteira e tal. E aí no final do episódio o Chapolin salva o dia pegando a bandeira ali, a placa que determina o território e colocando pro outro lado do ônibus. A teoria do Gilberto Barros era essa, que os caras estavam empurrando o Brasil mais pra dentro, assim, pra perder espaço e aumentar o outro país. Né, era isso. E aí eu lembro que era uma coisa que a gente ficava assim, cara, que absurdo, só que era ao vivo, né? Porque a gente tinha feito isso transmitindo a gravação do podcast, coisa que hoje é normal, né? Os videocasts aí se transmitem ao vivo e depois ficam disponíveis no YouTube. Na época a gente fez uma live lá e aí gravou o podcast durante a live pra postar uns dias depois. Mas aí acabou saindo um monte de portal, né? Então foi umas coisas doidas que a gente fazia, mas não se compara com o que eu tô pensando. Tô pensando, tipo, em posts que a gente fez que tinham as coisas tipo zoofilia, tá ligado? E que a galera dava risada. Tinha uns posts, eu lembro dos títulos, mas eu não vou falar porque eu sei que se alguém caçar é capaz de achar e eu não quero levar. Não quero levar esses lugares assim. Mas, cara, uns bagulho que hoje em dia é absurdo, mas há 10 anos atrás a gente era moleque e não pensava nisso.
É, acho que a gente tem, né? Que bom que as coisas mudam, né? Acho que esse é o primeiro recado.
Que bom que a gente cresce. É muito louco.
Muito do que a gente fez, assim, eu falo a gente porque não só vocês não salvam, mas, cara, todo mundo que viveu aquela época.
Claro.
Cara, a gente não. Eu fico feliz que a gente não se orgulhe, né? A gente olha e fala, pô, beleza, mas sei lá.
Porque não, mas foi importante pra gente aprender. Diferente. Foi importante pra gente aprender, porque eu fico imaginando a galera que tá entrando hoje pra internet, assim, e que descobre de uma hora pra outra que tem possibilidade de... Não descobre de uma hora pra outra que tem possibilidade de ganhar dinheiro, porque isso hoje em dia todo mundo sabe. Mas, tipo, o cara que vai pro Big Brother, ele sai com 1 milhão de seguidores e não sabe o que fazer. E aí esse cara não passou pela formação de caráter que a gente passou numa época em que tinha muito menos gente nos olhando, né?
Com certeza, com certeza. Com certeza, mano, com certeza. E isso é o essencial, né, mano? Olhar e falar, cara, a gente conseguiu ter um período de aprendizado
numa em
que as pessoas eram mais compreensíveis, né, cara?
Mais compreensíveis hoje... e menos numerosas também, porque hoje em dia qualquer coisa que tu faz é vista por muita gente, né? Tu mesmo no Nerdcast, tu me contou, né, qual foi a tua orientação quando tu foi contratado pelo Jovem Nerd.
Pois é, o Jovem Nerd me pediu pra... Só não quebrar o recorde deles de 20 anos de trabalho sem ser processado.
Exato. Porque hoje em dia, qualquer coisa que tu falar no Nerdcast, cara, sai do controle muito rapidamente, né? É ouvido por milhões de pessoas que têm compreensões e percepções de mundo diferentes. E, inevitavelmente, tu pode ofender alguém com uma frase que, às vezes, pra ti não é ofensivo. E aí isso pode acarretar num cancelamento no Twitter.
Eu acho que o problema ainda nem, no caso do Jovem Nerd, nem cancelamento mesmo. Porque, cara, hoje em dia eu fico feliz que a internet tenha mudado nesse sentido. Porque, pô, era... Cara, a gente viveu uma internet muito terra sem lei, né, cara?
Muito negócio... Que ainda é, né? Mas é diferente.
Mas agora é menos, nem compara, assim. Agora, pô, a gente consegue ver uma consequência ou outra entre absurdos que acontecem, as pessoas acabam tendo consequência. Na nossa época não tinha nada, cara. Nenhuma. Só simplesmente era hate pra todo lado. Era gente fazendo merda pra cima e pra baixo. Sim. E as pessoas colhiam zero consequências. Agora, pô, pelo menos as pessoas estão colhendo algumas. É, as pessoas se refreiam por conta dessas consequências, falam, não, peraí, não posso sair falando... Assim, vou dar um exemplo aqui do próprio Monark, cara, né? Do que aconteceu com ele e tudo mais. Cara, pô, o cara, às duras penas, aprendeu que, bicho, realmente, a liberdade de expressão que você tanto preza, em algum limite, ela ultrapassa a liberdade do outro também.
Claro, você acaba
infringindo, e é importante que as pessoas sejam responsabilizadas por quaisquer vias que puderem ser, né, cara? Acho que
sim, sim.
Não tô falando que eu acho que a gente precisa sair processando todo mundo pra cima e pra baixo.
É, não pode.
Mas se for uma questão criminal, cara, aí tem que fazer, não tem jeito, mano.
Sim,
tem que rolar.
Sim. Eu tenho a teoria de que o Monark tá tentando ser roteirista do South Park, porque ele faz uns twists, cara, que parece muito que é o Eric Cartman falando, tá ligado?
Total, né, cara?
Ele tá
Seria tentando... muito engraçado se não fosse trágico e ele verdadeiro.
Ele foi pros Estados Unidos e tá tentando uma carreira como roteirista do South Park, cara. Só pode ser
isso. Só isso explica, pô.
Só isso. Eu vi um tweet de um cara dizendo que o Monark tinha um trabalho que era só conversar com pessoas e ele não conseguiu manter. Porque é foda. É foda tu manter conversando com pessoas e querendo levar para uma liberdade que na época o Flow tentava, né? E que é muito perigoso. Ainda mais com bebida alcoólica na mesa, né? As pessoas perdem a noção.
É isso mesmo.
Mas, cara, o podcast como um todo mudou muito, né? A gente viveu vários booms de podcast, tu lembra? Dos booms de podcast que tu viu? Tipo, o Jovem Nerd surgiu no começo de tudo. E aí, depois de um tempo... É, teve um boom dos podcastzinhos de cultura pop que imitavam o Nerdcast, que foi quando eu entrei ali por 2010, e tu já fazia isso nessa época, né?
Sim, o próprio Mesa Quadrada, que foi o primeiro podcast de futebol que eu fiz lá, com a galera do Noobcast, inclusive, com K2,
sim.
Ele era formatão Nerdcast, começava com abertura igual, isso. Enfim, era a mesma coisa.
Como todos, né? Até o B9, na época, o Braincast fazia esse formato também.
É, eu acho que esse foi o segundo boom mesmo, cara, de podcast, que foi quando veio... Mano, Radiofobia.
Isso.
Veio.
Isso.
Falei do Papo de Gordo já.
É, e o Radiofobia já era mais independente no sentido de já tinha uma personalidade, né? Porque as referências do Léo era do rádio, era
uma coisa. Eu acho que o Radiofobia, cara, em relação aos podcasts da época, eu gostava muito de ouvir o Radiofobia, mano. Sim. Justamente por isso, cara. Porque eu sempre gostei muito de assistir Pânico na rádio. Na época de moleque.
Eu lembro. Eu não lembro antes, de ouvir. É, eu não lembro de ouvir porque eu era criança e lá no Rio Grande do Sul não tinha. O Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul conseguiu separar em algumas coisas, né? Na cultura pop, assim, na música, no rádio, essas coisas é totalmente separado já. O rock gaúcho, cara, a molecada cresce lá, não sei hoje, mas quando eu era adolescente, tu crescia Planeta Atlântida e rock gaúcho, ninguém sabia o que era Rock in Rio, o que estava acontecendo no resto, assim. E as rádios eram a mesma coisa. E aí tinha Atlântida lá, que era a Rádio Jovem, então, que era meio que a Jovem Pan de lá. E eu acompanhava um pouco do que o Pânico fazia pelas participações em TV, assim. E eu lembro do Café com Bobagem também, que os caras iam na Praça Nossa, né?
Eu sei que no Sul tem o Pretinho, né, que veio depois também.
Tem o Pretinho Básico, que era meio que o Pânico Gaúcho, que ainda existe, mas que tomou um rumo bem diferente do Pânico atual, né? Ainda bem.
Pois é. Ainda bem, é.
Ah, quer dizer, caso do Pretinho, ainda bem. Eu não posso falar nada também porque eu não sei, né? Eu não moro lá tem 10 anos, não sei o que aconteceu, mas eu tenho alguns amigos que fizeram Pretinho Básico por muitos anos e até onde eu soube, tava meio que mantendo, assim. Mas é muito louco. E aí teve um outro boom depois que foi... Não sei se por causa, mas o momento em que o Não Ovo começou, né? Que foi ali em 2015, que a gente começou a fazer o podcast cresceu bastante e logo em seguida surgiram muitos.
Cara, eu acho que esse foi o terceiro boom.
Pode ser.
Ele foi o último boom de podcast independente.
Eu acho que sim, porque depois disso foi logo em seguida que foi quando começou a ter podcast no Spotify.
No Spotify e os podcasts em vídeo, né? Eles começaram logo depois.
E
aí também é outro fenômeno.
Eu acho que um pouco antes disso teve os podcasts da Globo. Lembro que o William Bonner falava do podcast. Sim. Eu até cheguei aí lá pro Rio de Janeiro participar do podcast do Zorra, na época.
Eu lembro. Do Caco, né?
O Caco, isso. O Caco fazia lá com os roteiristas do Zorra e tal. E aí eram podcasts que também ninguém tinha pensado em botar uma câmera pra filmar, assim.
Mesmo sendo Globo, né?
É,
não, pra você ver como... eu acho que, cara, acompanha um pouco também a tecnologia também, né? Eu vou te falar, Brian, que eu me assusto às vezes quando eu lembro que, sei lá, em 2013, o meu celular ainda não tinha 3G.
Caraca, é mesmo.
2013, eu lembro que eu tinha... Foi quando eu peguei, começo de 2013, foi quando eu peguei meu chip com 3G e eu baixei o Instagram, baixei o WhatsApp, etc. Foi tudo 2013, eu acho.
Sim.
Porque antes disso, cara, era Wi-Fi.
Sim.
E, cara, SMS pra caramba, pra tudo que é lado.
Sim. E até acho 2011... 2011 12, 13, até 2011 nem tinha Instagram pra Android, era só de iOS.
Sim, sim, exatamente. E aí, pô, eu lembro que esse boom de podcast independente que rolou com o Não Ovo, o Pelada já existia há muitos anos, o Pelada é de 2012, eu considero que ele é do segundo ainda, boom. Sim. Ali perto do Radiofobia e tal, ainda no mesmo do Mesa Quadrada.
Uhum.
E agora, mano, com o Não Ovo surgiu uma cacetada de podcast, principalmente de humor também, né? A galera começou a fazer programa mais voltado pra comédia e tal, e não só programa bem-humorado, né? Tipo, o Pelado é um programa bem-humorado de futebol, sempre foi.
Isso.
O Nerdcast é um programa bem-humorado de cultura nerd, beleza, mas não tinha... Primeiro, cara, eu acho que o terceiro boom também trouxe pra gente a onda do true crime, mano. Que foi um bagulho...
Porra, pode crer. Mas eu acho que o True Crime veio mais ou menos junto com os da Globo, será que não foi? Tipo, o Não Ovo é de 2015, esses aí acho que é 2017, que é...
Eu acho que começam os True Crime mais ou menos em 2015 junto com o Não Ovo, mas era uma parada meio...
E aí eles se popularizaram.
Talvez um grande, um ou outro, né?
Tipo... pode crer. E eles se popularizaram depois, eu acho. E aí. E realmente, aí sim, aí não parou mais de ter crime no mundo. Porque tinha que fazer podcast. Agora
crime vende, né?
Tinha que fazer. Eu vi uma série, cara, da... Pô, como que é o nome daquela atriz? Esqueci. A série, cara, Only Murders in the Building. Tu viu isso? É do Star Plus. Ah, sim, da
Selena Gomez.
Que é da Selena Gomez, exato. A Selena Gomez e do Steve Martin, né? Que é o eterno Pantera Cor-de-Rosa.
Sim, não. O Steve Martin, inclusive, é um dos atores grisalhos que a gente cresceu assistindo, né? Era ele e o Leslie Nielsen. E por alguns anos brasileiros achavam que ele era o mesmo cara, mas eles não são.
Eu acho que talvez a dublagem fosse parecida, fora o fato de que eles são grisalhos, senhores grisalhos, exatamente. E é um fenômeno muito interessante esse, né? Que são pessoas que são grisalhas desde que a gente nasceu.
Não, grisalho desde jovem, né? É uma coisa louca.
Exato. Tipo, eu era criança e já tinha filme do Steve Martin grisalho na sessão da tarde, assim, na tela quente. E aí,
cara, eu acho que ele nunca não foi grisalho. Cara. Realmente,
sim. Procura a foto grisalho dele criança, cabelinho branco.
Bizarro, cara. Eu não imagino o Steve Martin com cabelo não grisalho, cara.
Exato.
Loucura.
Mas aí o Only Murders in the Building é uma série que, pra quem não sabe, se passa com pessoas que moram no mesmo prédio e que se conhecem ali no elevador. E aí rola o fenômeno de algumas delas estarem ouvindo um podcast True Crime, que é famoso na cidade. Eles são de Nova York, se não me engano. E aí tá todo mundo ali fã do podcast e tal, até que rola um crime no prédio que eles moram. E aí eles começam a fazer o próprio podcast sobre o crime do prédio deles, ao mesmo tempo em que as investigações vão acontecendo. E aí, como muitos dos podcasts de True Crime de hoje em dia, eles começam a fazer a própria investigação, né? Porque o Modus e outros podcasts do primeiro boom de True Crime, eles só contavam histórias, né? Eram documentários de crimes que já tinham acontecido e sido resolvidos e tudo mais. Muitos hoje em dia investigam os próprios crimes, e aí é um passo muito além do que começou sendo.
E sabe por que eu acho que é da mesma época, o Brian, do mesmo boom? Porque o caso Evandro, cara, é de 2015, eu acho que ele começa.
Sério?
Do Projeto Humanos, do Mizanzuki.
O Projeto Humanos eu não tenho dúvida, porque eu lembro que o Luigi era muito fã do Projeto Humanos e... Inclusive,
eu acho que a temporada do caso Evandro, não lembro se é a terceira ou se é a quarta, acho que é a terceira. Eu acho que é de 2015 mesmo, cara, porque demorou muito pra terminar, né?
Eu lembro de conhecer o Ivan pessoalmente antes de ouvir, porque ele foi lá gravar na época, o Rebobinando, que o Luigi fazia lá no escritório.
Lembro.
Do Não Salvo. E aí eu ouvi o episódio lá enquanto estavam gravando e tal, me interessei e eu fui conhecer. Mas tu vê, cara, é muito louco. E a gente tá aqui há quase uma hora falando de coisa de velho, que eu não sei quantos por cento da audiência desse podcast se identifica ou se importa com isso, mas é muito legal, cara, de falar. E inclusive, aí, trazendo pros tempos atuais, eu tive a honra de ficar sabendo do projeto Vai Te Catar porque eu fui trocar figurinha contigo da Copa do Mundo. Lembra
disso? É verdade, né, mano? A gente foi trocar. Nem lembrar que a gente ia trocar figurinha.
Porque é o que a Copa do Mundo faz, né? A Copa do Mundo, ela mobiliza a nação. E aí a gente tava ali naquela época pré-Copa do Mundo, fomos trocar figurinha. E aí tu falou, cara, vou começar um projeto e tal. E aí eu entendi mais ou menos como era, mas tu não chegou a dar tantos detalhes. E ele começa. Nem podia, logo, né? Em seguida.
É um negócio louco. Mano, eu tava morrendo de medo de falar. Porque, não é nem porque eu não podia falar, porque eu tava com medo de zicar, Brian, viu, por Deus?
Cara, sim, porque era ter o contrato com a Globo, né, pô?
É, exato. Mano, eu não posso zicar esse bagulho, cara.
O Jovem Nerd é tão a Globo dos podcasts que hoje em dia a Globo tem podcasts e ela não é a Globo dos podcasts, né?
Exato.
Tipo, a gente citou o Modus aqui. A gente citou o Modus Operandi. O Modus Operandi é um podcast que pertence ao Globoplay. Mas, cara, o Modus é muito mais relevante do que o Globoplay como player de podcast pra mim, assim.
Ah,
é,
tipo, com certeza.
O Globoplay tem o Modus como empresa, mas o Modus chama muito mais ouvintes do que a plataforma Globoplay. E a Globo não consegue ser a Globo dos podcasts como o Jovem Nerd é, realmente.
Cara, eu concordo absolutamente com o que você falou agora, cara. Eu acho que isso é um mérito muito grande do Jovem Nerd. E eles ficam mó putos comigo, inclusive, Brian, sério.
Por quê?
Porque eu fico... Pô, né, primeira vez que eu fui na festa da firma lá, rolando Vai de Catar e tudo, eu tietei os caras que nem um maluco, né?
Fiquei, claro, pô, claro, porque eles
obrigado, são... Obrigado, pelo amor de Deus. E, porra, agradecendo os caras por tudo. Até que o Jovem Nerd virou pra mim e falou assim, mano, para de me tratar como ídolo, porra. Não, eu não quero que você me trate assim. Eu falei, mano... Desculpa, são muitos anos com você na minha orelha, cara. Eu não consigo, mano.
Difícil. É muito
louco. É um bagulho muito doido, velho. Muito doido.
Muito louco. Mas agora, então, tu foi forçadamente transformado em um criador de conteúdo full-time. Porque além exatamente. De fazer parte desses programas aí como contratado Magalu, tu também tá desenvolvendo novos projetos aí de podcast, que é uma coisa que me deixa muito feliz. Porque já há algum tempo eu não ouço alguém dizer que vai criar um podcast e isso ser de fato um podcast, que é um programa transmitido via feed RSS e, claro,
exato.
Presente nas plataformas ali como Spotify e tudo mais, mas tu não vai fazer vídeo, né?
Não, não vou. A princípio, pelo menos, não é a intenção. E a verdade, Brian, é que eu quando eu passei o ano passado inteiro, depois que eu fui demitido nesse período, pensando, mano, ok, eu vou viver de produzir conteúdo, mas eu vou viver de produzir conteúdo. Que conteúdo? O que, que eu vou fazer, né?
Aí, mano, sim, brinquei de fazer live. É um grande momento também, né? De pensar também sobre o quê? Não somente como.
É, não, tão importante quanto decidir que vai tentar viver disso, decidir o que, que é o isso.
Exato.
Fala, cara, o que é o meu isso? E aí eu falei, mano, passei o ano inteiro, cara, falando, cara, eu vou fazer vídeo pro Instagram e o caramba. E a verdade, Brian, é que, mano, não é minha praia, tá ligado? Eu falei, cara, eventualmente eu faço, pô, eu fiz lá o Jornal do Minuto, que até fiquei mó feliz. Rafinha Bastos viu, curtiu, veio, pediu pra participar. Falei, puta, do caralho, pô.
Eu
Rafinha,
lembro, ele participou com uma ceninha, né, bem curtinha.
É.
O Rafinha é um grande balizador de coisas da internet, assim. Quando eu vejo que ele tá empolgado com alguma coisa, eu fico muito feliz, porque ele é um cara dessa raiz, né, dessas antigas, assim.
Total.
Que tem um carinho por fazer as coisas só porque é divertido mesmo.
Mano, totalmente essa é a impressão que me passa também. É. E aí, pô, era que as coisas rolam e tal, e eu acabei fazendo o Jornal do Minuto também. Isso foi no meio da pandemia também, acho que foi. Eu acho que foi 2021, cara. Ou 22. Ah, foi 21, foi 21.
21.
Eu falo, mano, pô, tava super legal e tal, mas sabe quando até o bagulho pega view, você fala, beleza, mas você fala, pô, não é bem isso que eu quero fazer, tá ligado? Não é bem isso que eu curto.
Entendi.
E aí, ao longo desse ano inteiro que eu fiquei pensando no que ia fazer. Cara, eu tinha um comichão de fazer um podcast sem nicho há muitos anos, mano. De legal. Falar, caraca, eu sempre trampei com futebol e futebol é uma porra, porque... Puta, primeiro que assim, só tem maluco apaixonado por futebol e aí você vai mexer com o time do cara. Nem sempre o cara tá num dia bom pra ouvir uma zoeira errada. E aí o cara fica puto, o cara para de ouvir, enfim. Sim. É. Eu falei, pô, eu quero fazer um bagulho. Realmente, cara, eu não minto pra ninguém sobre isso.
Uhum.
É um trabalho, mano. Quero fazer pra ser um trampo mesmo, pra poder ganhar grana com isso e também pra poder produzir um conteúdo maneiro. Então, cara, eu não quero fazer um negócio só pra ter mais um hobby. Mas se for pra ter mais um hobby, pô, vou passear com meu cachorro, vou fazer outra parada, comida pros gatos aqui, brincar, porque aí, pô, beleza. Eu vou ver o ganho ali de diversão ao vivo, né?
Exatamente.
Mas, cara, na hora que eu comecei a bolar o dentro da minha cabeça, eu falei, pô, cara, o que é uma parada que eu nunca fiz, mano? Tipo, realmente, que é uma parada que eu nunca fiz, que eu nunca parei pra fazer. E, cara, eu vivo pensando e falando merda, mano. Vivo pensando e querendo viajar na minha cabeça. E aí eu comecei a elaborar o projeto, comecei a pensar, cara, eu quero fazer sozinho, eu quero chamar convidado, o que eu quero fazer? Cara, o próprio Eu Tava Lá foi uma parada que eu pensei na época, eu falei, pô, é tão gostoso um papo só de um pra um, tá ligado? Você
chamar alguém... É, ainda que o Eu Tava Lá, ele não... Porque é bem isso que tu falou, é fazer um podcast sem pauta. O Eu Tava Lá é um podcast sem pauta pra mim, mas eu muitas vezes jogo pro convidado a responsabilidade de trazer a pauta do programa, que é, pô, pensa alguma história legal aí e me conta ela e vamos conversar sobre ela. E eu, de uns tempos pra cá, tenho me incomodado um pouco com isso, assim. Muitas vezes eu só quero ligar pra alguém e conversar e eu não quero que tu te preocupe em fazer render a história, sabe? Porque por mais que eu nunca tenha cobrado isso de ninguém, eu percebo de alguns convidados essa autocobrança, assim. De, pô, eu ouço o podcast ou a pessoa conhece a partir do meu convite, vai ouvir e aí entende como é e fica se cobrando de, pô, tem que ser legal, igual aquele que eu escutei foi legal. E eu não quero isso, eu só quero conversar muitas vezes mesmo, assim. Então é legal ter uma coisa mais livre e a maneira como tu arquitetou o teu é bem isso, porque o convidado também não se sente pressionado de maneira nenhuma.
Cara, inclusive, é uma parada de bastidor muito maneira, porque quando eu bolei, eu justamente pensei nisso, cara. Falei, mano, eu quero fazer um projeto que eu consiga chamar qualquer um. Mano, se um dia eu quiser gravar com a minha mãe, eu quero conseguir.
Sim.
Se um dia eu quiser gravar com o meu vizinho, eu quero conseguir. E se um dia eu conseguir gravar com o Galvão Bueno, eu quero conseguir. Tipo, mano, um bagulho assim.
Sim.
Não tem limite pra cima e pra baixo.
Sim. Mano. E isso é uma coisa muito louca do podcast raiz, do áudio, que geralmente a audiência que é muito fiel do programa, ela vai ouvir independente de se é o Galvão Bueno ou se sou eu o convidado, sabe? E exato. Sinto isso muito nos números, assim. Eu já tive convidados aqui no podcast que tem milhões de seguidores nas redes sociais e esses episódios deles não são muito mais ouvidos do que os episódios de pessoas que eu chamei que nem tem rede social, sabe? Então é muito louco, porque no YouTube isso não existe, né? No YouTube, se tu fizer um podcast e chamar um cara que não é o, sei lá, o Whindersson Nunes, a galera não vai ver. Porque a plataforma precisa estar de acordo com que aquele conteúdo seja exibido na página da pessoa. E se a pessoa nunca demonstrou interesse por alguém, ela não vai aparecer.
Cara, isso é muito triste, né, mano? A gente para pra pensar e fala assim, pô, é muito triste, cara, que a gente não consiga ter mais conteúdos. Eu vou usar desse jeito, mas talvez não seja bem a palavra. Mas descompromissados, né, cara?
Entendi.
Mais conteúdo, tipo, cara...
Vou fazer porque eu curto.
Vou fazer porque... Não, nem porque eu curto, porque eu acho que... Mano, isso é uma parada que eu vim elaborando na minha cabeça também, que é uma habilidade que eu quero desenvolver mais. Eu acho que com o tempo que a gente já gravou podcast, Brian, eu falo a gente porque eu sei que você também vai... Em algum momento você vai se identificar. A gente sabe conversar com a galera, mano. A gente sabe levar um papo.
Sim.
Tipo, o trampo do host, do que a gente considera ser o trampo do host...
Aham. Uh-huh.
A gente entendeu como faz.
Claro, que é manter a conversa ativa, é conduzir o papo. E no podcast raiz, no podcast somente de áudio, dá pra dizer assim hoje em dia, ainda existe uma preocupação de preencher os espaços, né? De preencher, de não deixar vazio, seja durante a gravação ou na hora da edição, de reduzir um pouco isso pra não ficar monótono, porque a pessoa que tá ouvindo não tem nada além da tua voz pra ouvir, né? E no vídeo, eu sinto que a galera não tá nem aí. A galera tá conversando e se ficar um silêncio porque o cara tá vestindo uma camiseta e tão comentando sobre um bagulho que só quem tá no YouTube tá entendendo, ninguém se importa. Dane-se. Ninguém se importa mesmo.
Exato, assim. Dane-se. É total dane-se, mano. É total, tipo, mano, se a conversa fugir do controle por algum motivo, tipo, de pauta,
uhum.
É meio que, inclusive, eu até acho que é pior, é meio que o que os caras querem.
Sim, que saia do controle. Que já nem tem controle, mas não tem pauta, né? Porque uma das grandes mudanças das eras aí dos booms de podcast é que deixou de ser aquele programa temático e virou o programa sobre o convidado. E nisso Eu Tava Lá até foi um pouco precursor, assim, porque na época que eu comecei a fazer um podcast onde eu era o único fixo e cada episódio tinha uma pessoa diferente, não era tão comum isso acontecer. E o tema ser a pessoa também não era tão comum. Então, hoje em dia, meio que virou o padrão.
É isso. Eu, inclusive, cara, esse é o princípio total do dentro da minha cabeça, de olhar e falar, cara, o meu tema, eu vou fazer, né, que eu começo o programa com monólogo de abertura, sim, e tal, sim. E faço o negócio andar a partir dali, mas eu falo, cara, se não andar a partir dali, o convidado vai me levar pra algum lugar, bicho.
Claro, porque
é pra esse lugar que eu vou.
É isso que é legal. E eu tô com um quadro aí que eu vou estrear definitivamente agora em 2024, chamado Eu Não Tava Lá, que é o nome do livro, e que vai ser um programa onde eu vou ligar para as pessoas que já participaram aqui do podcast, para a gente ler a história dos ouvintes e falar de histórias que eu recebo, assim, porque eu sempre tive esse fenômeno, né? Eu tava lá, ele faz parte do dia a dia das pessoas, ouvindo histórias dos outros, e as pessoas gostam de me contar histórias. Eu recebo e-mails, em 2023 eu ainda recebi, esse ano acho que eu recebi um só, mas em 2023 eu ainda recebia e-mails periódicos de pessoas contando coisas que tinham acontecido com elas, em viagens e tal. E aí eu, cara, acho isso muito legal, mas meio que eu nunca utilizei isso no programa, né? Eu como acho que conteúdo, dá pra fazer. Né? É, a Jess faz muito isso no JujubaCast, né? Sempre fez no, em várias temporadas, assim, com histórias homéricas. Inclusive, eu soube que ela vai lançar um livro também de histórias, assim, compilado. Ai, que maneiro, do podcast, véio. Que é muito legal. E existe esse formato, né? Existe essa estrutura de programas que leem histórias dos outros e tal. E eu nunca fiz, e eu acho que pode ser uma maneira de pautar conversas que eu vou ter com o convidado depois sem botar a responsabilidade nele de trazer o assunto, assim. Muitas vezes isso acontece e quando é espontâneo é maravilhoso, mas pressionando as pessoas é muito chato.
Eu acho que como tudo, né, mano? Acho que a gente tem... os aprendizados, eles chegam pra gente de formas diferentes, né? E aí... É. E eu acho também, cara, que seria muito esquisito a gente fazer a mesma coisa por tantos anos e não mudar nada, tá ligado? E não...
Porra, eu acho que a gente enche o saco também, sabia?
Porque... Acho que a gente mais perderia do que ganharia, mano.
É, eu descobri agora nos short vídeos uma maneira de fazer conteúdo que agrada o público e o algoritmo. Porque eu sempre fui muito indignado com um criador de conteúdo que faz conteúdo pra plataforma. Tipo, tu não faz o que tu acha que as pessoas querem ver. Tu faz o que tu sabe que o TikTok vai mostrar pras pessoas. E aí são uns números vazios, assim, né? É tipo na época que bombava dancinha, por exemplo. As pessoas faziam lá uma dancinha e aí utilizavam uma trilha que tava em alta. E aí a trilha em alta proporcionava muitas visualizações, porque a galera que tava lá vendo, arrastando pra cima, ficava na mesma trilha, vendo tudo que tava sendo feito. Só que, cara, essa pessoa nem sabe quem tu é, ela não tá vendo porque tu fez, ela tá vendo por causa da trilha que tá em alta. E muita gente começou a fazer conteúdo assim, fazer conteúdo que ia entregar, que ia ter view e tal, e nem por monetização, eu acho, só por like e engajamento mesmo. Mas hoje já vejo que existe uma intersecção, assim, entre tu fazer o que tu realmente curte, o que tu tá te divertindo de fazer, tá formando uma comunidade em torno daquilo, e ao mesmo tempo, por ter uma retenção alta, a plataforma gosta. E aí a plataforma distribui mais e tu consegue crescer sendo feliz. Porque por muito tempo eu não soube como fazer isso, assim, e eu acho que muita gente ainda não se preocupa tanto, só quer visualização.
Também acho, muito também louco. Acho. Cara, e assim, eu acho que tem uma... Eu tava falando isso com a Kate Barcelos outro dia, mano.
Ela é muito foda, né? Eu ouço vários podcasts com participação dela, mas eu nunca falei com ela, nem... Outra que também não deve saber que eu existo, mas eu acho muito legal as coisas que ela faz.
Mano, ela é muito massa e assim, uma das pessoas a quem eu devo gratidão pra caramba desde que eu entrei pro Jovem Nerd, etc. Porque ela foi uma pessoa que, mano, sem ser minha amiga nem nada a princípio, abriu total as portas pra mim e falou, cara, se tiver dúvida de alguma coisa, quer conversar e tal, tamo aí.
Pô, legal.
E, pô, abusei dessa amizade, Brad, de uma forma inacreditável. Porque, cara, ela trilhou um caminho que, primeiro, eu admiro demais o caminho que ela trilhou. É um negócio de, mano, ver uma mina nordestina que consegue se dar bem no clubinho dos caras é um bagulho que eu admiro pra caramba, mano.
Sim,
pô, ela tá ali no meio dos caras que fala de cultura pop, no meio do Clube do Bolinha, mais Clube do Bolinha que isso, impossível.
E ela manja muito, né?
Ela manja, além de manjar muito, cara, ela se impõe, tá ligado?
Sim, ela consegue fazer o negócio funcionar. Ela é uma boa comunicadora também, né?
Demais, cara, demais, puta admiração. E ela me falou muito sobre isso, cara, sobre como a gente, cara, acho que o difícil pra gente, enquanto criador de conteúdo, é saber como direcionar a gente chamou de carisma no nosso papo, né? Porque quando a gente acaba atraindo as pessoas, a gente, enfim, alguma quantidade de carisma a gente tem pra poder fazer o que a gente faz e continuar fazendo, enfim, sem prepotência nenhuma, realmente usando esse nome por falta de um melhor.
Tá.
E aí, cara, a gente em algum momento entende que, cara, pô, conquistei um público aqui e esse público tá comigo. E tipo, mano, se eu apresentar um negócio novo, ele pelo menos vai me dar uma chance. Ele vai confiar em mim, vai falar, pô, o Vidani que fez, vamos ver aqui qual é a do Vidani aí, o que ele tá fazendo,
né? E não à toa, o teu projeto novo aí, o podcast Dentro da Minha Cabeça, tá em destaque nas plataformas de podcast.
Pô, isso é uma surpresa, vou te falar que é uma surpresa, hein, pra mim. Caraca, cara.
Em 2024, né?
Pô, mano, É, e pô, a gente concorre, aí sim, né, concorre com o Globo, concorre com todo mundo.
Sabe, é
pô?
Isso que eu tava dizendo, porque tudo isso que tu falou faz total sentido, as pessoas que te acompanham há tanto tempo têm interesse de ver, vão te dar uma chance e tal, só que mesmo com toda essa chance que essas pessoas dão hoje em dia, a oferta é muito grande, né, então é difícil ter destaque. E outra, não só isso, mas as plataformas hoje em dia têm um método de valorizar mais e indicar mais as coisas que pertencem a eles, ou que têm, né, uma exclusividade ali com a plataforma e tal, algum acordinho comercial, além de ser bastante ouvido.
100% isso, cara. 100% isso. Isso, cara, é um negócio que ao mesmo tempo que assusta, empolga, né? É. Acho que, cara, assim, é a primeira vez que eu lanço um podcast, e essa é a grande diferença de todos os outros, meu, com a pretensão disso virar trabalho, sabe?
Caramba!
Então, acho que isso... porque o Pelado eu lancei porque, mano, eu gostava de fazer podcast, era o que eu sabia fazer.
É, mas o Pelado é muito, muito antigo, né? Tipo, eu tava lá em 2018 quando eu fiz... eu tava lá quando eu comecei ele em 2018, eu já tinha essa pretensão porque já era bem possível na época, né? De lá pra cá tu não fez outras coisas, né?
E, cara, é como eu te falei, ô, Brian, eu acho que em algum momento eu desencanei da possibilidade, cara.
Entendi.
Eu olhei e falei, cara, isso aqui não rola, não é pra mim, mano. Isso aqui, fazer trampo, fazer podcast como trampo não é pra mim. E aí eu fui vendo que, peraí.
Ainda que tu sempre fez, né? Por mais que tu não recebesse ou recebesse menos do que no teu trabalho principal, digamos assim, tu sempre levou muito a sério, né? Tu sempre fez o conteúdo regular e com qualidade de edição e tudo mais.
É, mas quando você faz focando em ser trabalho, a sua cobrança é maior, né, mano? Você fala, cara, não posso vacilar, porque... Primeiro porque eu tô me julgando por isso.
Sim.
E segundo porque eu serei julgado também por pessoas de fora e tal. Tipo, eu lembro quando eu abri o financiamento coletivo do Pelado, até hoje eu sou assim, cara. Eu olhava lá as metas e recompensas e falava, mano, eu não posso falhar, mano. Não posso falhar porque tem gente contando comigo.
Caramba.
E isso aqui é a coisa mais importante de todas, mano. Tem nada mais importante do que alguém confiando em você, cara. Então eu não posso falhar.
É verdade.
E aí você cria uma expectativa, né, de que você vai entregar, você vai fazer as coisas, você vai se comprometer, mas o dentro da minha cabeça vai além, vai tipo, mano, eu quero tirar parte do meu sustento daqui, mano, quero que isso aqui seja o meu trabalho mesmo, que eu consiga encarar isso de, pô, como se encara, eu tava lá também de, pô, eu preciso entregar isso porque, pô, parte do meu aluguel vai ser daqui, parte da minha grana vai ser daqui.
Claro, claro, claro.
Pô, eu vou, né, levar isso com a seriedade. Falando, é uma das palavras que eu falei com a Kátia também, por mais coincidência que seja, de eu sei como é isso porque eu tive um trampo CLT e eu sei como eu levava meu trampo CLT, então eu preciso levar da mesma forma.
Mas calma aí, deixa eu continuar o papo com o Vidani, momento Alura, para lembrar que tá no período de inscrição para a imersão front-end da Alura. Entre o dia 4 de janeiro de 2024 e 21 de janeiro de 2024, tá rolando o período de inscrição. As aulas começam no dia 22 de janeiro e a imersão front-end da Alura é uma oportunidade para quem quer começar na programação ou para quem quer consolidar os seus conhecimentos através de aulas exclusivas. São 5 dias imersos com aulas com uma didática da Alura, que é o grande diferencial, e professores do mercado, especialistas, referenciados da área, que vivem na prática o dia a dia da profissão. E você que quer começar ou que já está tateando aí nesse universo da programação, a imersão Alura certamente vai adicionar bastante ao seu currículo. eutava.la/Alura é o link, e agora sim vamos continuar o papo com o Vidani. E é muito louco, porque às vezes CLT ou prestação de serviço, CNPJ, como for, ela acaba sendo uma obrigação porque existe uma cobrança, né? Não é necessariamente porque tu gosta. E aí, às vezes, quando tu gosta, parece que é por prazer somente. Então é difícil tu ter obrigação com o que tu gosta, porque tu faz o que tu gosta sem ser obrigado a fazer, porque tu já faria de qualquer maneira, né? Então, exato, é muito diferente o jeito de trabalhar quando tu gosta 100% do que tu faz, porque tu não sabe exatamente quando tu tá trabalhando e o que exatamente esperam de ti naquele momento, sabe? Então é muito louco. Eu passei muito por isso, né? Eu fiquei muitos anos vivendo somente da minha produção de conteúdo. Depois eu fui lá pra Snack, fui diretor de conteúdo e tal. Acabei saindo da Snack também em 2023. E tenho feito outras coisas, prestado serviço para os outros, que eu descobri que é o que eu gosto muito de fazer, cara. Porque a gente, como criador de conteúdo, tem o nosso sustento, digamos assim, daquilo que a gente gosta de fazer, mas é muito legal ter um contratinho assinado e tá fazendo, cara, um conteúdo que sozinho tu não faria. Tipo, dirigindo um canal de marca, fazendo conteúdo de publicidade para outros produtores de conteúdo que eu nunca fecharia publicidade daquele segmento, sabe? Então eu tô aprendendo a fazer, assim, e eu gosto muito. E eu acho que é divertido também.
Pô, se é, né, mano? Acho que é uma... São algumas realizações que a gente acaba descobrindo que são... E é como a gente falou, né, mano? Acho que a gente, às vezes, se resume a alguma parada e fala, pô, eu sou isso aqui e tal. E com o tempo passa, tudo vai meio que falando, mano, você vai ficando de saco cheio das coisas, querendo fazer algo diferente.
Muito louco.
E, pô, cara, eu lembro que tem algumas paradas que te dão aquela inveja do bem, assim, de você falar, mano, queria fazer isso também, tá ligado? Queria conversar com uma pessoa diferente, queria fazer uma parada diferente. E com essa, enfim, esse novo boom de podcast que veio, eu falei, pô, legal, tô com pelada há 12 anos e, pô, tenho um orgulho de ter um programa há 12 anos. Eu falo, caralho, é da hora pra caralho nunca ter parado.
E um formato foda, né? Porque, pô, futebol não para, é sempre interessante, tem coisas acontecendo a todo momento e tal.
Isso.
É diferente exatamente. De muitos segmentos que enchem o saco, né?
É. Mas, pô, ao mesmo tempo, eu falo, cara, sei lá, na pandemia, não sei se você lembra, Brian, que eu fiz um projeto na pandemia chamado Vai Passar.
Lembro. Porra. Era
um podcast colaborativo.
Do momento que a gente achou que ia passar mais rápido, né?
Porra, exato.
Que vai passar, eu tenho certeza que vai. E passou, só que tanto porra, que vai passar, demorou. Não foi
até a vacinação, a minha vacinação, por exemplo.
Não?
Já estavam vacinando, mas eram grupos de idosos e tal, que quando eu parei de fazer.
Tá.
E eu lembro que o último episódio Vai Passar, cara, é um dos episódios mais tristes que eu já gravei até hoje, porque foi quando eu descobri, né? Eu gravei bêbado, porque eu tinha descoberto que um ouvinte do Pelada, que era tinha se tornado um amigo, faleceu de Covid, né,
cara? Porra, muito triste, né, cara?
E eu tava arrasado, mano. Eu catei, gravei bêbado, publiquei e nunca mais ouvi. Essa é a verdade, porque eu falei, cara,
Eu fiquei assim quando eu soube do Magro Lima, né, que participou aqui, eu tava lá, inclusive, era um comunicador, participava lá do Pretinho Básico, a gente falou no começo aqui, e morreu de Covid, cara. E aí, porra, quando... É um bagulho que é terrível, morreu sei lá quantas pessoas no Brasil, é um absurdo de alto índice, né? Mas quando é alguém próximo, assim, que tu já falou com a pessoa, ou um amigo mesmo, assim, tu fica, caralho, como é que pode? E aí é muito mais triste. Mas o... É
uma sensação de impotência inacreditável, né?
Exato, mas Vai Passar, eu entendo porque ele foi um projeto que não foi criado pensando em monetizar, porque ele era um negócio muito coletivo, assim, também, né?
Eu nem sentia que ele era meu, assim, eu sempre falei isso pra todo mundo, falei, cara, Vai Passar não é meu, eu tô organizando pra poder fazer algo pela galera durante a pandemia.
Claro.
Tanto que, cara, meu trampo não Vai Passar era, mano, eu recebia os áudios, eu ouvia pra ver se não tinha alguém falando muita
Lógico.
Merda.
Pra ver se o Monark não tinha mandado um áudio.
Isso. Principalmente, vai que manda, né? E aí, cara, me... Assim, passava por uma audição e tal, e organizava uma fila, tipo, ah, eu recebi muito áudio, cara. Nem lembro quantos episódios teve Vai Passar, mas teve... Era diário, né? Se eu tivesse episódio pra lançar,
curtinho,
eu lançava.
Né? Uhum.
Então, mano, eu me dediquei ao máximo pra fazer o negócio funcionar. Assim, pra rolar realmente algo. Funcionou pra caramba.
É.
Mas foi um negócio, cara, que eu fiz e foi super legal por um tempo. Eu falei, mano, pô, é legal pra caramba poder fazer algo pra ajudar a galera e tal, e me sentir útil e tava a pandemia, etc.
Sim.
Mano, conforme a pandemia foi passando o tempo e a pandemia não foi acabando...
É.
Eu fui ficando triste, cara. Fui ficando
total,
mal.
Falei, mano, total.
Muito mais ouvir pessoas tristes.
Quando é...
Porra, ser o porta-voz disso, ser o responsável por ficar ouvindo e filtrando, ouvindo história triste dos outros. Falei, mano, peraí, por mim eu vou parar com esse bagulho, porque não dá, mano.
Pode crer.
Dá.
Pode crer. Quando a pandemia começou, eu fiz dois, eu tava lá por semana, durante uns 2-3 meses, assim. E aí eu falei, porra, achei que já ia ter passado essa altura, porque é puxado, né? E aí eu falei, gente, ó, volta aí um por semana, vamos dar um jeito aí, porque o bagulho não passa. E aí demorou, cara. Eu nem lembro mais de data, confundo pra caramba essa época, assim. Mas eu lembro que eu tomei a minha primeira dose da vacina próximo da época que eu lancei o livro do Eu Tava Lá. Então foi, tipo, eu devo ter tomado a primeira dose em 2021, sei lá, não lembro mais. Não, foi em 2020, foi 21, foi 21, acho. E aí
foi, deve ter sido julho de 21, por aí.
É, por aí. E aí eu fui pegar a Covid quase um ano depois da primeira dose. Sobrevivi muito a essa primeira fase da pandemia, assim, cara. Porque, porra, era um pavor, né? Considerar pegar durante...
Nossa, cara.
Durante a fase sem vacina.
É assustador, né, mano? Parar pra olhar pra trás hoje em dia é um negócio que a sensação que me dá, pelo menos, é que, tipo, mano, real que eu sobrevivi a esse bagulho, né? Porque,
porra, porque muita gente não, né? É, porque muita gente não sobreviveu.
Bizarro. Gente que de fato sobreviveu, cara. Bizarro. Eu jamais pensei que fosse passar por um bagulho do tipo, cara. E assim, que pena que nós passamos.
Né? Porque... Que pena. E agora a preocupação é, será que vai ter de novo, né? Porque agora a gente já, claro, por um lado, grande parte das pessoas sabe o que fazer e tá mais preocupada. Hoje em dia tem álcool gel na entrada do meu prédio e em vários Uber e tal. Antes disso não tinha. Eu lembro que o Azaghal me falou da importância de usar álcool gel numa CCXP uma vez. A gente tava lá naquela função de gravar podcast e tal, e tirar foto com a galera, e o Azaghal toda vez que entrava lá no espacinho que a gente tinha, pegava o álcool gel do bolso e passava na mão. E aí eu ficava assim, pô, eu sempre soube, né, pra que servia, mas eu nunca tinha visto alguém na prática utilizando. E ele, como um cara que era muito requisitado ali pelos eventos e tal, há muito tempo, e tirar foto com galera e tal, tá, já tinha essa preocupação. E aí quando veio a pandemia, isso meio que virou uma preocupação geral de muita gente que ficou, é um hábito que permaneceu. Mas por outro lado, a gente também viu um tanto de coisa que não funciona, né? E que não adianta contar com a boa vontade de muita gente, porque a galera não se ajuda.
É isso mesmo, mano.
Então preocupa.
Mas é muito doido, né, mano? Eu fico às vezes olhando pra vida e pensando, caraca, assim, a parada que eu falei quando o Vaticatar fez um ano em novembro, né? Tinha ido pra Londres, né? E antes de ir, eu falei, cara, eu vou preparar um videozinho pra deixar pronto pra comemorar, né, cara, um ano do Vaticatar, que é um programa que mudou minha vida mesmo, não tem jeito.
Foda.
Aí eu falei, pô, vou preparar um videozinho aqui. E, cara, eu acho muito louco, Brian, como quando a gente se depara com o passado, a gente tem uma perspectiva muito diferente da nossa vida, né, cara? Eu falei no vídeo a seguinte frase, que é, pô, se eu contasse pro Vidani de 2014 o que ele ia estar fazendo hoje, ele ia estar louco, ele ia estar maluco.
Ah, sim, porra.
Ele ia estar, caralho, porra, você tá trampando junto com o Jovem Nerd, você tá fazendo, tipo, cara, o cara que a gente escuta, a gente, olha eu viajando já, velho. O cara que você escuta todo dia, os caras que, enfim, você tá amigo dos caras, tá convivendo com os caras, que loucura, mano. É. E é, mano, é muito doido pensar assim, pensar que, pô, isso mesmo, mano. Eu sinto um orgulho de olhar e falar, pô, a trajetória me trouxe até aqui, mas olha o tanto de coisa que eu fiz nesse meio do caminho, tá ligado? Olha o tanto de coisa que aconteceu. É muito doido, mano.
Na vida e no mundo, né?
Muito. É, a gente sozinho e a gente presenciou acontecer com os outros, né? É muito louco, mano.
Louco demais. Mas, cara, queria te agradecer por ter novamente liberado esse tempo pra gente bater um papo aqui no Eu Tava Lá. Um papo que foi de nostalgia, de véião mesmo, de internet.
Nossa!
E terminou até meio deprê falando dos tempos recentes de pandemia e tudo mais. Mas eu queria te pedir pra falar sobre o projeto novo e sobre o que tu tá fazendo a partir de agora, assim, pra galera que tá aqui ouvindo podcast e que ainda tem este hábito de escutar podcast. Eu sou um ouvinte de podcast de academia, né? Nos últimos tempos. Isso mudou absurdamente na minha vida. Sou um cara que hoje passo mais de uma hora por dia na academia. E aí eu tenho que ter muito podcast pra escutar. Porque, pô, eu vinha fazendo com a Bianca, inclusive, que tu conhece, né? O acompanhamento de personal pra corrida. E aí agora, em 2024, a Bianca começou a fazer personal de musculação também voltada pro fortalecimento pra corrida, né? Porque eu tava começando a sentir uma dorzinha no joelho esquerdo. E ela falou, tu tem que fazer a musculação direito aí, porque senão tu vai te lesionar correndo. E aí agora a gente tá fazendo esse acompanhamento completo. E aí eu simplesmente chego na academia 8 horas da manhã, tenho 10 minutos de um negócio pra fazer, aí faço uma hora de musculação, aí tenho que correr 20, 30 minutos. Então eu fico um tempão lá e ouvir podcasts é um negócio que me agrada muito. Então eu queria que tu divulgasse teu novo projeto aí, falasse onde mais as pessoas podem te escutar, porque eu sei que esse podcast tem muitos ouvintes que também gostam disso.
Mano, primeiramente, brigadão pelo espaço aí, Brian. Como eu te falei, mano, começar um bagulho novo, dá um friozinho na barriga absurdo, assim. Não importa quantos anos eu tenha de podcast, começar um novo... eu também gosto, mano. Acho do caralho isso. Dá um friozinho, você fala, pô, será que a galera vai curtir? Será que não vai e tal? E, pô, dentro da minha cabeça, ele é um nome muito fácil pra entender, uma vez que você já esteve lá dentro. Então, fico convite pra todo mundo aí. Porque é realmente, cara, eu bolei a ideia pra ser um podcast de 30 minutos, mais ou menos, 25, pra pessoa escutar fazendo qualquer coisa rotineira.
Legal.
Meu exemplo principal é, mano, tomando banho, é o tempo exato de você dar play na caixinha e começar a tirar sua roupa, usar aquele banheiro de tomar banho, porque, pô, é foda cagar depois do banho, é uma merda, né? Tô cagando antes do banho.
Tu ouve podcast durante o banho?
Ouço direto, eu boto a JBL no banho
e, cara... Ah, tem a JBL, porque é, eu ia falar isso, eu queria que isso funcionasse melhor, assim, no meu banheiro a acústica não é muito boa pra ouvir do celular, e aí sempre fica aquela linha tênue entre o entretenimento e o risco de tu destruir teu celular, né? Porque mesmo que hoje em dia ele seja uma prova d'água, o risco dele cair de cima de um negócio ali é perigoso. E aí eu fico naquela de não sei se ouço durante, se ouço depois, aí o que eu faço geralmente é acabo o banho e dou play enquanto tô ali me secando, e tal, vou ouvindo alguma coisa.
É isso. Não, eu tenho a JBL que é a prova d'água, então ela fica ali em cima do box, tranquila, ela apoia, ela fica bem apoiada, é maravilhosa, cara. Aquela, mano, qualquer JBL daquelas quadradinhas Gol da vida já é 10, e qualquer caixa de som hoje em dia é um bom companheiro pra tomar banho, mano.
Muito bom.
E o bom é que, cara, assim, são 25 minutos, eu começo fazendo um monólogo de abertura, que é uma coisa que eu queria botar num programa também, porque eu acho maneiro, isso é uma parte que mistura um hobby com de fato, o trabalho, né? Porque esse formato eu escolhi justamente porque eu quero melhorar a minha escrita, mano. Eu não quero fazer, né, stand-up, nem comédia, nem nada, não tenho essa pretensão.
Tá.
Mas eu gostaria de melhorar a minha capacidade, de fato, de escrever, porque eu acho que escrever me torna mais criativo, mano. Me deixa
com certeza
mais a par de fazer as piadas e as sacadas que eu quero.
É.
Então, pô, eu começo com um monólogo ali e chamo sempre um convidado pra... Cara, assim, o programa ele tem dois caminhos possíveis sempre. Eu tenho um caminho pré-determinado que tem muito a ver com monólogo, que abre várias conversas possíveis, na verdade. Então, monólogo, geralmente eu toco alguns assuntos e todos eles eu posso usar como dica de direcionamento para a pauta, ou simplesmente o convidado me fala um negócio, como a gente está falando aqui agora, a conversa toma seu próprio rumo.
Vai indo.
E tudo bem. E aí, legal, geralmente eu acabo esbarrando em algo do monólogo só para fazer uma ligação, mas também não... E geralmente acaba isso tem acabado vindo sozinho, assim, não é nem forçado.
Sim.
O que eu acho que é o mais maneiro, porque eu quero que a pessoa termine o programa com um gostinho de, pô, esse programa foi muito curto, hein, queria que fosse mais, porque essa é a minha intenção vil e perversa por trás, que é, pô, uma das formas de monetizar é poder fazer mais programas eventualmente se tiver algum apoio financeiro, né, não de, não tô nem falando de apoio financeiro só de financiamento coletivo, mas falando também de marca, etc, de anúncio, né, então...
Sim.
O que der pra viabilizar, pra fazer mais, pô, eu tô muito afim de fazer mais, tô muito empolgado.
Cara, agora tu falou isso, eu lembrei de um negócio que me empolgou essa semana, que foi uma marca, eu nem vou citar qual é agora, porque eu não sei se isso pode dar em alguma coisa no futuro, mas uma marca que fez publicidade comigo em short vídeo, né, me mandou um e-mail essa semana, no meu e-mail do Eu Tava Lá, falando, caraca, ah, queria que tu conhecesse a marca tal pra fazer uma publicidade no podcast, não sei o quê. E aí eu falei, cara, essa pessoa não sabe que eu sou o mesmo cara do vídeo que já fiz. Tipo, eles mandaram pra mim como podcaster sem saber, talvez não tenha sido a mesma pessoa, enfim, mas sem saber que eu era o mesmo Brian do projeto que já tinha feito publicidade deles em outra rede social, sabe?
Pô, mas isso é muito maneiro, hein, Brian? Pô, isso é uma puta honra, pô.
Isso é maneiro por duas razões. Primeiro que em 2024 estou recebendo um e-mail de uma marca querendo anunciar no podcast, mesmo sabendo que ele é somente de áudio e tal. E por outro lado, eu ter essas duas personas hoje em dia, né? Que é muito doido, assim. E aí eu já respondi falando, pô, já conheço vocês, já fiz essa publicidade, vamos tentar fazer alguma coisa junto aí pra tudo, né? Mas isso é legal, cara. E tu falar agora de monetizar o projeto e tal, eu acho que existe um mercado muito mais maduro hoje do que em todos os outros booms de podcast houve, né? Por uma fase muito grande, até na época do Não Ovo, assim, que era enorme, a única forma de monetizar era com os ouvintes contribuindo, né? Hoje em dia dá para fazer várias formas aí, várias coisas, apesar de a monetização automática ainda não existir direito, né?
É, não existe, isso é meio triste, na verdade, né, da gente...
É inacreditável, cara.
É, mas, de qualquer maneira, mano, eu acho que é uma... Pô, a gente tá... Eu sempre... Acho que é a mídia que eu sou mais apaixonado, mano. Acho não, tenho certeza, acho que...
De fazer, podcast de consumir os dois?
Dos dois, cara. De fazer e de consumir. Eu sempre... Pô, acho que a gente, nossa geração foi uma das gerações que manteve o hábito de rádio e de ouvir, etc. Isso pra mim é muito vivo, mano.
É. De consumir, então, cara, eu não tenho a menor dúvida de que é a que eu mais gosto. De fazer, eu tô gostando muito de fazer short vídeo, mas eu não consumo short vídeo, cara. Eu não veria os meus vídeos, porque eu não vejo nenhum. Eu não vejo nenhum, cara. O meu TikTok não sabe o que eu gosto, porque eu não fico tempo suficiente lá pro algoritmo entender.
Eu também não, cara.
Cara, eu abro o post e saio. E o Instagram eu só uso ali nos comentários das coisas que eu mesmo postei, nas directs com as pessoas e tal. Eu não vejo nada. Eu vejo as fotos das pessoas que eu sigo, que eu curto ali e tal, e vídeo eu vejo sem som. Então, o negócio realmente é podcast. E o Eu Tava Lá eu amo fazer, mas eu não sei se eu teria essa disposição de criar um novo projeto hoje em dia. Eu acho que eu gosto de ouvir outras coisas. Tipo, tem muitos programas que eu gosto de escutar e que eu sempre escuto, mas eu não sei se eu faria algo diferente disso. E agora a gente tá voltando de um recesso do Eu Tava Lá, que durou um pouco mais de um mês aí, e eu tava morrendo de saudade de gravar, porque eu gosto dessa conversa, assim, e de saber que tem pessoas que se interessam também e que curtem ouvir o projeto. Mas fazer uma coisa nova, eu não sei se eu ainda tenho saúde mental pra isso.
Pô, entendo total, mano. Entendo total o que você quer dizer. E eu acho realmente que é essa parada de a gente tentar se colocar na posição de redescobrir um pouco de tempos em tempos o que a gente curte e o que a gente não curte.
Sim.
Cara, o meu TikTok também não me conhece, ele não sabe quem eu sou e o que eu vejo de vídeo é recomendado pelos meus amigos.
Legal,
e pela minha namorada, assim.
Eles sim, encaminham
pra mim, tipo, oh, toma, assiste isso aqui, porque...
O algoritmo deve ficar confuso.
E, cara, eu adoro quando alguém me manda um vídeo e o vídeo é legal. Adoro mesmo. Geralmente é o que acontece.
Sim.
Mas eu não tenho paciência pra ficar rodando, cara. Pra ficar aleatoriamente esperando ser agraciado, contemplado.
Uhum.
Com o vídeo. Eu falei, mano, não me pega esse formato.
Eu já fiz isso algumas vezes. O Mohamed, sabe o Mohamed que faz vídeo de culinária? Que era do MasterChef?
Sei.
Eu encontrei ele na festa da firma do YouTube no ano passado lá. Que isso é uma coisa legal de fazer conteúdo em vídeo. Hoje em dia o YouTube sabe que eu existo e me convida pra uns negócios de vez em quando. E aí... O networking com outros criadores de conteúdo é sempre muito legal, né? E aí o Mohamed veio me falar, cara, eu tenho uma meta, assim, tipo, não sei se era uma meta de ano ou qualquer coisa assim, mas era tipo um objetivo pessoal dele, que era de passar algum período, tipo 30 minutos por dia, só scrollando pra cima e vendo o que que aparece. Que é pra saber o que que tá dando certo, o que que as pessoas estão fazendo e tal. E aí, fazendo isso, ele descobriu muitas coisas. Ele tinha todo um ensinamento lá. Inclusive, ele descobriu um cara que imitava os meus vídeos. Tipo, cara, igualzinho. E aí ele me mandou um dia, eu falei, cara, pra tu ver, né? Ele me mandou o vídeo e eu achei que ele tava mostrando a pauta, tipo, era um cara comendo um chocolate. Eu achei que ele tava me dizendo, ó, faz um vídeo desse chocolate aí. Porque eu vi o vídeo do cara, eu vi o vídeo do cara sem som, e o meu vídeo sem som e qualquer vídeo é tudo igual, né? E aí depois ele falou, não, vê o vídeo com som. Aí eu vi com som e era um cara me imitando, assim. E aí...
Caraca!
Que é uma coisa totalmente normal, cara, nessa plataforma, né? Tipo, se tu olhar o TikTok, total. Cara, tem uma ou outra pessoa que tem um formato. O resto é replicação de memes, se bobear com o mesmo áudio, inclusive. Que não é, tipo, assim, a música.
Eu nem acho tão errado, tá ligado? Eu já fiquei mais incomodado com isso.
É, hoje em dia é um método.
Formato, que eu acho que... eu acho que o formato tá aí pra ser copiado mesmo, sabe? Tipo, o formato é isso aí. O que me incomoda mais é... copiarem o jeito de fazer.
O estilo, porque o meu formato, ele não é genial. O meu formato, ele é um formato que todo mundo faz há muito tempo. Só que a maneira como eu conduzo, ela é uma maneira que, cara, é a união.
Isso que é único, né?
Não, e é a união de todas as coisas que eu fiz na internet até hoje, cara. Tipo, escrever, fazer locução, fazer carinha ali, caretinha pra fazer foto e tal. Cara, é tudo que eu já fiz na internet até hoje, eu escrevo e faço nesse projeto. Então, quando as pessoas imitam isso, eu penso que o que eu tô fazendo é ridículo. Porque geralmente quando eu vejo, eu falo, caraca, que vergonha esse cara fazendo esse bagulho. E aí eu fico pensando, será que a galera tem vergonha alheia de mim também vendo eu fazer? Porque eu me divirto pra cacete. E na real é só isso que importa. É a gente tá se divertindo enquanto tá fazendo o negócio e divertir outras pessoas junto é uma consequência muito legal. E se tu conseguir divertir pessoas o suficiente pra interessar marcas e conseguir monetizar isso, aí perfeito. Não tem como querer mais do que isso.
É isso, mano, é isso. Aí, cara, obviamente, né, a primeira pretensão é fazer um projeto maneiro para que eu consiga não só transformar ele de fato num trabalho rentável e tudo mais, mas para eu entender se é isso mesmo que eu quero fazer, tá ligado? Que eu curto fazer. Porque,
claro,
querendo ou não, eu ainda tô numa fase muito tentativa e erro, muito descoberta e tal. Mas, pô, tem sido legal, cara. Acho que faz anos... Assim, faz anos não, porque o Vai Te Catar foi isso também. Teve muito dessa sensação de se friozinho na barriga, até porque, mano, vou mexer com o público do Jovem Nerd, falar de futebol lá, meu Deus do céu, será que os caras vão...
Como que foi?
Vão me odiar.
Eu ia perguntar isso. Como que foi no começo, assim, a recepção deles? Porque houve essa transição de o feed do Nerdcast deixar de ser o feed do Nerdcast, passar a ser o feed de vários programas do grupo Jovem Nerd e tal, e aí também com isso... trazer novas pessoas, né? Tu foi uma dessas pessoas, um cara que até então não fazia parte daquele universo Jovem Nerd, que agora tá lá fazendo programas e tal. Como foi a recepção dessa galera que ouve podcast há 20 anos com uma voz diferente?
Mano, assim, de maneira geral, foi maravilhosa, mano. O público deles é muito foda e muito maneiro.
Legal.
Sempre vai ter um cara ou outro que vai reclamar e falar que não é mais o mesmo, mas eu já vi o próprio Jovem Nerd falando isso no Nerdcast antigo, que desde 2008 os caras já reclamam que o Jovem Nerd não é mais o mesmo, tá ligado?
Então, assim, porra, mas é aquilo que a gente falou do começo, né? Ainda bem que não é mais o mesmo, cara. Imagina não, se fosse... Só
faltava ser o mesmo, né? Enfim, porra, desde 2006 a mesma coisa.
Não tem como ser a mesma coisa, cara. Ninguém aguenta.
E assim, eu me sinto zero culpado. Até brinquei muito. Teve um Nerdcast que eu gravei com a Jess. Uhum. E aí a Jess me chamou de, brincando, né? Me chamou de novo Nerdcaster desconhecido.
Isso, eu lembro.
E eu falei, pô, você quis falar isso pra me zoar, você não sabe o quanto eu tô honrado de ouvir isso. Cara, você me chamar de novo Nerdcaster, eu nem ouvi o resto. Falei, tá louco, isso aqui é o que eu sempre quis ouvir.
Porra, foda.
Então
foda,
é muito
foda.
Doido, mano. O público me acolheu pra caramba, acolheu eu e o Mal. E assim, acho que a Copa do Mundo ajuda um pouco, porque Copa do Mundo todo mundo abraça, né, mano?
Todo mundo se abraça.
O cara que não gosta de futebol, ele assiste, não tem jeito. É verdade. Pô, foi um momento muito maneiro profissionalmente, porque, cara, fiz publicidade pra caramba, aprendi muito fazendo publi pra Samsung, pra marca grande.
Tá,
pô, foi um projeto todo bancado pela Samsung, o Red Qatar, foi um bagulho muito maneiro.
Maravilhoso, maravilhoso.
E aí, cara, quando virou Mal Acompanhado e tudo mais, eu acho que até a resistência foi um pouco até diferente, porque o programa sobre BBB, como o Mal Acompanhado começou no feed do Jovem Nerd, a galera ficou lá... Aí não, né? Tanto que a gente tem um feed próprio separado, né? Mas no feed do Nerdcast em si, o Mal Acompanhado.
Mas, cara, inclusive o Mal Acompanhado, ele estreou numa temporada de Big Brother que foi terrível, né?
Terrível, horrível.
Uma edição muito fraca, assim, e ainda assim vocês sobreviveram e fizeram um programa interessante.
Cara, porque falar sobre Big Brother é mais fácil do que fazer o Big Brother. Eu acho que fazer o Big Brother é mais difícil. Então a gente pode falar mal, inclusive. Isso é conteúdo também, mas as pessoas gostam de ouvir um hate também, ouvir um xingo, viu, um negócio de, pô, tá uma merda, e todo mundo fala, tá mesmo, putz, isso foi maravilhoso. E a nossa revolta, né, cara, acho que teve, qualquer temporada de BBB sempre tem.
Sim.
Você acaba torcendo, se afeiçoando por alguém,
eu aí, sempre bicho, torço, eu sempre
fica revoltado.
Sim, eu sempre torço pra que seja bom, porque eu adoro gostar de Big Brother, mas faz um tempo que eu não consigo. E aí, esse ano, eu tô nessa expectativa, mas eu só consegui ver o primeiro dia e aí a primeira eliminação, né, que rolou na semana. Então, agora eu tô ainda tentando descobrir quem são as pessoas. Mas aí o Boninho botou 45 pessoas dentro da casa e vai demorar um pouco até ficar no nível que a gente consegue decorar os nomes e se afeiçoar por alguém.
Cara, e é bem isso, né, mano? A gente tá vivendo um Big Brother aí. E eu acho que é um ano legal pra voltar a tentar, porque, cara, a gente sofreu muito nos últimos anos, porque a gente ficou muito mal acostumado com os BBBs 21 e 20, né? Acho que foi extremamente mal acostumado.
É, foram elencos muito bons e beneficiados por um momento histórico de todo mundo em casa querendo saber o que tava rolando na TV, né?
Exato.
Teve, mano, muito isso.
Exato. Acho que esse foi o grande diferencial, né? Do
sim,
BBB sim. 20 e do 21. Tava todo mundo em casa, então todo mundo queria um pouco mais de entretenimento.
Todo mundo tava em casa, assim como eles lá, né? Tava tipo a gente na nossa casa vendo eles numa outra casa.
É isso doido mesmo.
Demais. Mas é isso, cara. Brigadão de novo. Vou deixar o link do teu podcast aqui do Dentro da Minha Cabeça. E se já tiver saído o episódio com a minha participação, eu coloco por aqui também. Mas no mais, tenho certeza que a galera vai escutar e vai curtir. E a gente vai se falando aí. Quem sabe tu retorna esse ano pra gente falar das histórias dos outros que tá lotando minha caixa aqui. E tem muita coisa legal pra gente papear sobre histórias dos ouvintes.
E você sabe, mano, que até a gente falou um pouco no começo do programa. Pô, nós temos uma amizade aí de, puta, 14 anos, cara. A hora que você precisar e quiser, tamo junto.
Avisa quando estiver em São Paulo, forma, né? Porque agora tu não tá mais aqui direto, né? Então quando tu estiver por aqui, dá um toque.
Aviso. Saudades, inclusive, fisicamente da presença. Sim. Bom demais.
Sim, a gente tem que ir lá no...
Mas, mano, uma parada que eu queria pedir pra audiência que eu tava lá é quem for lá ouvir Dentro da Minha Cabeça, pô, por favor, lembrem do friozinho da barriga. Estou começando e deem feedbacks, gente. Quero muito legal ouvir o que vocês têm a dizer.
Legal.
É uma parada que... Cara, eu só conheço produção de conteúdo desse jeito, Brian, mano. Ouvindo com a galera e construindo um bagulho junto.
É isso.
Se não for assim, mano, nem compensa eu fazer pra mim. Então,
pode crer.
Cara, contem aí comigo, eu vou ouvir vocês. Se vocês acharem uma merda, fala também. Tamo aí pra melhorar. Como eu falei, mano, eu tô tentando ser o mais comercial até possível, sabendo que é um problema com o nome Dentro da Minha Cabeça, ou seja, eu não vou conseguir fugir muito de quem eu sou. Então, essa é a parada. Se quem puder ajudar e quiser, tamo junto.
É isso aí. Valeu, cara. Abração aí, uma boa noite pra ti.
Valeu, mano. Abração. Tamo junto.
Falou. E esse foi mais um Eu Tava Lá, seu Silvio até aqui. Eu espero que tenha gostado do grande Príncipe Vidani. Já perco as contas de quantas vezes o Vidani participou aqui desse podcast. Um cara sempre muito legal e que eu tenho certeza que vai participar de novo em 2024, neste formato que mencionei aí durante o episódio, o Eu Não Tava Lá, lendo histórias dos ouvintes. É só mandar seu e-mail para histórias@eutava.lá com o maior número de detalhes possível aí, que eu vou ficar muito feliz de receber e a gente vai ler num episódio temático aí no futuro, ou então num compilado de várias histórias, vai ser legal, com Vidani, com o Marlos, com certeza vai participar disso também, Rodrigo Cosme, pessoas que já passaram por aqui muitas vezes e são praticamente participantes desse podcast, vão estar comigo por aqui para ler histórias dos convidados e também bater papo e falar de outras histórias. A gente se vê de novo no próximo episódio. Tchau!